Como falamos no Dedo de Prosa na abertura do Conexão, esta sexta-feira, 7 de maio, é o dia do oftalmologista. A definição de um dia para homenagear o médico que cuida dos nossos olhos está ligada com a criação da Sociedade de Oftalmologia de São Paulo, há 91 anos, em 7 de maio de 1930. Vamos aproveitar a data para falar sobre o cuidado com os olhos neste momento de pandemia. Convidamos o doutor João Sobreira de Moura Neto, oftalmologista e membro da Associação Paulista de Medicina. Doutor João, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Conexão Senado.
Bom dia, Tiago. Muito obrigado. Bom dia para todos.
Doutor João, com as pessoas passando mais tempo em casa, aumentou também o tempo em frente à tela do computador, do tablet, do celular, e existem relatos de adultos e crianças com olhos vermelhos devido à maior exposição aos eletrônicos. O que o senhor recomenda para os olhos não sofrerem tanto?
Em primeiro lugar, piscar mais, porque quando a gente está diante de alguma tela ou prestando atenção em alguma coisa, a gente tende, ou lendo mesmo, a gente tende a piscar menos, então diminui a lubrificação, o que irrita mais os olhos, né? Então é procurar piscar e em alguns casos tem que usar até um colírio lubrificante. E a própria luz azul da tela também, ela é irritante também, né? Então é a pessoa piscar mais, lubrificar os olhos e dar um intervalo, assim, não ficar direto exatamente diante da tela. Tem que trabalhar, o pessoal está em home office, né? Mas durante o trabalho dá alguns intervalos, né? Depois de uma meia hora, 40 minutos, parar uns 5 minutinhos, olhar para longe, para descansar os olhos, né?
Sim. E outra consequência dessa pandemia, doutor, é que por causa do medo do contágio, o retardamento da ida ao oftalmologista para consulta de rotina. Para quem o adiamento do check-up nos olhos é mais prejudicial?
Principalmente para as crianças, né, que podem estar numa fase de desenvolvimento, que podem estar apresentando algum tipo de ametropia, ou seja, algum tipo de grau, miopia ou mesmo a hipermetropia. Nesses casos, a criança está numa fase de mais transformação, né? O adulto tem uma certa estabilização, né, de graus, por exemplo. Mesmo assim, precisa fazer uma rotina, medir a pressão dos olhos, prevenção de glaucoma. Mas principalmente as crianças que eu vejo que são mais prejudicadas por não estarem fazendo consultas.
Sim. E hoje em dia, quais são as doenças mais comuns nos olhos?
As mais comuns, as causas mais graves, assim, são a catarata, né, glaucoma, doenças degenerativas da retina, consequências de diabetes, a retinopatia diabética também. São as causas mais graves. Mas o que é mais comum mesmo, no dia a dia, na vida das pessoas, são as chamadas ametropias, né? A miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia, que é aquela situação em que surge após os 40 anos, a chamada vista cansada, né? A pessoa perde a capacidade de focalização para perto. Então, o pessoal brinca, até o braço fica curto, tem que afastar. Então, essas são as doenças mais, que são as alterações mais comuns, doenças, né? E as doenças infecciosas, né? As conjuntivites, que também são bastante comuns, são mais, assim, que se encontra mais no dia a dia, né?
Sim. E existe algum sinal de alerta que a pessoa sente e percebe que tem que ir no oftalmo?
O principal é, assim, a dificuldade de visão, né? A pessoa percebe que está tendo dificuldade de focalização, dificuldade de enxergar as coisas com nitidez, ou às vezes é dor de cabeça, pode ter, assim, tipo, quando começa uma leitura, ou mesmo, assim, fazer um esforço maior, percebe que há uma dor de cabeça, um cansaço. E os olhos vermelhos também são os primeiros sinais, né, de que está havendo alguma alteração. Pode ser uma coisa simples, mas também é sempre um alerta, né, para uma prevenção de algo como, por exemplo, tipo glaucoma, pressão alta, etc. Pressão alta dos olhos, né? E a perda de visão, principalmente acima dos 60 anos, uma diminuição, sugere muito a catarata, né, que é o embaçamento daquela lente interna dos olhos, que é o cristalino, né?
Tem alguma idade ideal para começar a ir no oftalmo ou alguma periodicidade para se consultar um oftalmo com regularidade?
Olha, ao nascer já se faz o teste, né? O famoso teste do olhinho. O neonatologista já observa se a criança, os reflexos estão normais da pupila, né? Então você já, e a partir de um ano de idade, se não houver nenhuma alteração durante a, se logo ao nascer não for detectada nenhuma alteração, a partir de um ano de idade já tem que se fazer uma consulta ao oftalmologista. Os pais devem levar a criança para verificar se há alguma outra alteração. E depois disso, anualmente é bom passar pelo oftalmologista para verificar se tem alguma, fazer uma rotina, né? Fazer uma rotina, verificar se a visão, ver o fundo de olho e medir a pressão dos olhos, que é uma, assim, são os exames básicos, né? Naturalmente existem outros exames, se houver necessidade, se perceber alguma outra alteração, e outros exames complementares. Mas a base básica é isso. Então, a gente recomenda que anualmente se faça uma visita ao oftalmologista.
Certo. E que dicas o senhor dá para que os olhos não sejam a porta de entrada para o coronavírus no organismo? Por exemplo, quem usa óculos ou lente de contato, por exemplo?
A primeira coisa, assim, é ter cuidado com a asepsia, né? Limpeza, lavar as mãos, evitar levar as mãos aos olhos. Principalmente isso, evitar levar as mãos aos olhos. E evitar ambientes aglomerados, né? Porque o vírus está ali do ar, você pode ter aerosol e ele pode penetrar principalmente sem óculos. Os óculos já são uma proteção, porque os óculos já têm uma proteção a mais. Mas pode estar também, pode haver, não há muitos relatos disso, mas há possibilidade de contaminação pelos olhos. Principalmente evitar levar as mãos aos olhos. Ou se mesmo que a pessoa tiver coceira, alguma coisa assim, pegar um lenço de papel e tal, não levar diretamente as mãos aos olhos e lavar sempre as mãos, né? Lavar com sabonete ou então álcool gel mesmo, para evitar o contágio, né? Isso é o principal. Principalmente as mãos. A gente leva essas infecções, conjuntivites, todas elas são principalmente transmitidas pelas mãos.
Certo, doutor João. Excelentes dicas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado.
E eu que agradeço, tá? Um bom dia para vocês todos.